Nós vamos a Lisboa acabar com o Estado que escravos.
A frase que acabamos de ouvir foi proferida pelo capitão Salgueiro Maia na madrugada do 25 de Abril, que este ano completa 50 anos. Ela foi o mote para a mobilização das tropas e dos cidadãos que fizeram a Revolução. E foi igualmente o mote para, com os olhos postos no presente e com a certeza de que somos responsáveis por criar o futuro em que queremos viver, o lugar específico ir a Castelo de Vide, terra onde nasceu Maia, escutar o que a comunidade tem para dizer sobre o estado a que queremos chegar. Eu sou a Susana e este é o podcast do projeto Pessoa. A que soam as pessoas? Que pretende escutar, fazer ouvir e pensar em conjunto. Haverá novos episódios todas as semanas até abril. Desfrutem. Para nós esta escuta foi um prazer e uma revelação.
Então vamos começar a visitar o espaço Casa da Cidadania Salgueiro Maia. Nesta primeira fase temos então a sua infância, que representa a rua onde nasceu, a sua família. Podemos ver imagens de Salgueiro Maia ainda em criança. Podemos inclusivamente ver a sua cédula de nascimento.
Nasci em Castelo de Vide, inclusive na rua onde eu moro, que eu nasci na rua de Santo Amaro. E é na rua onde eu nasci também.
Fiquei órfão de mãe quando nasci, mais ou menos na mesma altura em que o Salgueiro Maia também ficou órfão. Ele era mais velho do que eu, 3 anos. A minha mãe foi de parte quando eu nasci e a mãe dele foi atropelada em Lisboa. Bom.
Dizia que ele era muito rebelde e já gostava de brincar com... Era um rapaz muito enérgico, com muita vida, sempre na rua. Pronto, já brincava às guerras e às lutas e a coisas que os outros... Era uma pessoa especial, ou por outro, um menino naquela altura especial.
O meu pai foi jornaleiro em casa do avô do Salgueiro Maia. Entretanto, quando fomos para Tomar, o pai de Salgueiro Maia era, portanto, funcionário dos caminhos de ferro, da CP, na estação de Tomar. E aí em Tomar é que, de facto, depois tive também algum contacto com o Salgueiro Maia, quando ele estava lá no colégio, no Nálvares. Isto foi em 1959, talvez. Fui para a tropa em 60, portanto, foi em 59, 60 que nos encontramos. E brincámos algumas vezes lá em casa dele. Portanto. Depois daí, ele foi para a academia, foi para a Amadora, para se profissionar na Amadora, e eu fui para a base Sintra para tirar a minha recruta e depois ter o meu curso na OTA, curso da Força Aérea.
Ele até que tinha vontade de ir para a Geologia, mas o ordenado do pai não dava para o mandar para Lisboa, daí também de ir para a Academia. Embora ele também conduzia ali uma prima, que era, ele já era líder nas brincadeiras, a miúdo, na rua, ele tinha que sempre comandar as tropas, entre aspas.
Vamos entrar agora na sua formação militar, que ele com 20 anos entrou para a Academia Militar, depois de ter falhado a primeira tentativa, tanto lutou que conseguiu entrar para a Academia Militar com 20 anos, que era o grande sonho que tinha. Aqui temos a cédula militar. Aqui já com 23 anos, quando entrou na Escola Prática de Cavalaria em Santarém, que seria o espaço dele até ao final da sua vida.
Eu fui dar aulas para Santarém em 69 e lá na casa onde eu estava hospedada estavam outras professoras e já tinha um grupo com... Havia alferes que estavam também a dar aulas, estavam a cumprir o serviço militar, também davam aulas, e nesse grupo também estava o Maia, e portanto eu integrei-me no grupo, e foi assim, fui a brincar. A brincar no dia onde conheci, pai, eu já não sei se foi em setembro, se foi em outubro. No dia 1 de outubro perguntou se eu queria casar com ele, eu disse que sim. Ele costumava depois contar, eu pedi no dia 1 de... Eu disse outubro, abril. Podia-me arrepender, é o dia das mentiras. Porque ele almoçava na escola prática e depois lá almoço aproveitava, o amor era tanto, não é? Que ele aproveitava um bocadinho para ir ter comigo a casa do senhor Salsa. Parava dois cavalos e tinha lá uma empregada que dizia assim, Então, Dona Natércia, está lá embaixo o senhor tenente. Eu vinha para o carro, entrava no carro, ele tirava a boina, dávamos um beijinho, conversávamos um bocadinho e foi assim o pedido de casamento. Pronto.
Entramos agora na fase dedicada à guerra colonial, que durou entre 1961 e 1974. Temos aqui uma das fardas similares à que os nossos militares usavam, alguns objetos utilizados por eles, desde katanas, granadas, alguns objetos de comunicação. Acho importante dizer apenas uma coisa, que Salgueiro Maia, quando foi para a guerra colonial, achava realmente que ia defender uma causa justa e que ia defender a pátria. Chegando lá, foi imediatamente viu que não era nada disso, que eram questões políticas e que começou logo a mudar a ideia dele e a achar que alguém tinha que acabar com aquilo, porque foram milhares de mortes inocentes, portugueses, africanos, e a guerra era política e alguém tinha que terminar com aquilo.
A percepção que ele e outros colegas, camaradas de arma, tinham que a guerra não se ganhava assim, não era possível ganhar a guerra, e já leiam dois ou três anos, que não era possível.
E ali está o livro do Spinoza, no general, que ele dizia que era a Bíblia, inspirou o pessoal.
Penso que é mais através do livro Portugal e o Futuro, como alguém com a patente de general, o Spinoza, dentro do regime, começa a questionar até que ponto é que é uma situação que não vai ser possível manter por muito mais tempo. E a questão que ele põe é, bem, isto resolve-se com o problema da Guiné, que é o mais complicado, e, portanto, o resto fica tudo como está. Dois motivos. A Guiné não tem dimensão, não tem atividade económica, nada que seja relevante para manter e estar a gastar dinheiro na defesa daquele território. Enquanto Angola e Moçambique, não só por isso, como também, sobretudo Angola, mas já havia uma povoação, vou dizer assim, de, neste caso, de continentais, já a residir tanto em Angola como em Moçambique e, portanto, para além do aspecto económico, havia essa força para se manter.
Depois também houve uma traição do governo da altura em relação aos milicianos, aos alferes milicianos, passaram por cima dos do quadro. E eles aí não perdoaram, eles aí também não perdoaram. E, bom, e aí começa a desenvolver-se, porque entretanto todos os militares estavam noutras missões em Angola, em Moçambique também, e eles aperceberam-se que a guerra não se ganhava assim, não podia, que era injusta para aquela gente que estavam a defender aquilo que era ser considerados terroristas e não sei o quê e tal. E então começa a mexer com as pessoas, mexe com quem tem a sensibilidade, não só de Irmãe e outros, não é? E daí nasce o movimento dos capitães.
Começamos então a rampa destinada exatamente a Moçambique e à Guiné, onde representou Portugal na Guerra do Ultramar. Logo aqui podemos ver os seus tons dos primeiros corres. Aqui tenho a destacar que Salgueiro Maia, quando foi para Moçambique, era um alferes, mas não tinha uma posição muito elevada, mas o seu espírito de líder fez com que começasse logo a ser seguido pelos seus pares e imediatamente tomou uma posição de poder, logo.
Era um militar dos sete costados, de facto, era um militar aprumado, era um indivíduo cumpridor e decidido. As coisas era para se fazer, não era para guardar, não era para deixar ficar para logo, era para fazer, era, e de facto, ele tomava a dianteira. Portanto, não era o indivíduo e assim vai lá. Era ele que, de facto, também ele acompanhava os acontecimentos.
Aqui já quando foi para a Guiné, mais alguns objetos relacionados com a Guiné, tudo o que eles usavam. Temos muitas fotografias, o que nos ajuda muito, porque temos fotografias de todas as fases da sua vida. Aqui continuamos a ver objetos usados por eles na guerra colonial. Esta era a companhia, quando estava em Moçambique, chamava-se a companhia Os Fantasmas. Já na Guiné eram os Progressistas.
Nós fomos em julho de 71 para a Guiné. Do primeiro Natal, nós estamos numa terra que se chama Bula, não é por acaso que o carro de combate que ele vai para o 25 de Abril tem o nome Bula. Nesse primeiro Natal, portanto, chegamos em julho, 6 meses depois há o Natal. E nós estamos agregados a um batalhão que é de infantaria connosco. Portanto, é um comandante que é superior ao Salgueiro Meia, que era só capitão. Numa situação, num território bastante complicado em termos de patrulhamentos, a Guiné tem uma mata muito densa e, portanto, é dificuldade em nós podermos progredir no meio dessa mata, portanto, perigo acrescido. Isto para dizer que, num contexto destes, um aspecto mais relevante é ter uma companhia unida no seu todo e ter um líder que seja aceito sem se impor. Chegamos ao primeiro Natal, ele reúne com os graduados e diz: estou a pensar que é o primeiro Natal, diz muito às pessoas por estarmos aqui isolados, vamos procurar fazer um convívio o mais simples possível, a companhia não tem fundos para estar aqui a gastar muito dinheiro, e ele sugere o seguinte: há pessoas que vão receber alguns bens de Portugal. Um que é o chouriço, o outro é o toucinho, o outro que é o queijo, o outro é uma garrafa de aguardente. E então a minha ideia, se estiverem de acordo, é, antes do Natal, uns dias antes, por uma questão de segurança, porque na véspera podia haver ataques, nós vamos caçar aí uma ou duas gazelas no mato e vamos dar o jantar como sendo jantar de Natal. É surpresa. Portanto, fica só no meio da companhia e ficou. Vamos dizer aos soldados também que, se querem partilhar isso, vamos deixar o egoísmo e vamos cada um trazer o que tem a seu poder. E assim foi. Estamos a imaginar duas árvores muito grandes, chamamos imponderos. Estamos a ver 3 ou 4 luzes que não são luz elétrica, são luz à base do petróleo, outra coisa assim. Estamos a ver uma mesa toda comprida, grandes tabuleiros que vieram do forno com a batata aos quadrados e com os bocadinhos da gazela servido em cima da mesa, e depois, no intervalo, o pão, o chouriço, o queijo, etc. Retém esta imagem, porque, de facto, parecia um banquete de reis, mas sentimos que aquele espírito grupo estava ali presente. Salvez um mês depois é desmembrada a companhia como reflexo dessa atitude que ao comandante do batalhão não agradou. Ninguém faltou ao respeito a ninguém, foi a solidariedade entre todos, que foi isso que teve no nosso espírito, a presença de grupo numa época festiva que nos dizia muito, era o primeiro Natal, e os outros diziam: mas nós estamos cá no segundo Natal e nunca tivemos nada parecido, nada que pudesse ser uma coisa.
Não sei se vocês estão recordados de uma saída que foi preciso a companhia sair em socorro de um pelotão qualquer durante a noite, que estava a ser atacado, e o pessoal já estava na cama, e então, quando o Salgueiro Meia pedia 10, oferecia-se a companhia toda. Claro que não podiam ir, e em que houve uns homens, ali o Jorge, não sei se recorda, uns homens que calçaram as botas em cuecas e arma a tiracol e foram para os animogos, outros em tronco nu, outros vestidos, e foram em socorro dos homens. E quando chega ao quartel, o comandante vira-se para o Salgueiro Meia e diz: nunca mais quero que os homens saiam mal uniformizados do quartel.
Ter uniforme e depois a vida. Na Guiné, as condições do clima levavam a que, em termos normais de resistência humana, as comissões não tivessem para além dos 8 meses. Ano e meio. Depois, pela necessidade de dar resposta e a falta de pessoal, o tempo passou a ir para 21 meses. Depois para 24 meses, já era o considerado limite. Então, ao fim de 26 meses, dizer que já estávamos preparados para vir, eis que uma zona fronteiriça com o Senegal, a povoação de Guidais, foi tomada pelo PAIGC e então é planificada uma operação em grande escala, envolvendo a tropa especial, comandos, fuzileiros e paraquedistas, e duas companhias de tropa regular, que se chamava a Tropa Macaca, que era a nossa companhia e uma da Soriano. Ao fim de um combate bastante intenso, conseguimos entrar nesse aquartelamento e depois pôs-se uma questão. Quem é que se ofereceu para ficar? A companhia Salgueiro Maia. Tivemos um dia, dois dias, três dias, quatro ou cinco dias, não posso precisar o tempo, em que ficamos a pernoitar aonde? Dentro das valas, porque havia ataques, e para a gente estar mais defendidos, ficávamos dentro das valas. Estar numa operação desta envergadura, nestas condições, só de facto uma voz de comando, que era respeitada por subordinados, no fim de contas, levou que não houvesse outros problemas de indisciplina ou de não respeito por aquilo que tudo estava a suceder.
Devemos ter sido das poucas companhias que conseguiram fazer a guerra colonial e virmos todos vivos. Houve dois feridos graves do meu pelotão, uma mina que rebentou, mas viemos todos vivos.
Deve-se contar para os dedos.
Fomos e viemos.
Salgueiro Maia, na altura em que estava na Guiné, já estavam a ser feitos os contactos de uma forma muito secreta, com vista a acabar com a guerra colonial e com a ditadura. E esta frase que nos diz aqui pela primeira vez, o capitão sabe que está a combater do lado certo, é muito importante. Chegamos aqui ao piso superior, temos a Revolução, onde podemos ver as capas. Esta é a capa original do dia 25 de abril de 74 do jornal A Capital. Esta de a tentativa que houve de se fazer a Revolução em março, com a saída das Caldas da Rainha. E esta, que é a minha preferida, por causa desta frase, o jornal A República, do dia 26 de abril de 74, este jornal não foi visado por qualquer comissão de censura. Esta frase é qualquer coisa. Aqui pode, os nossos visitantes podem, temos aqui uma mesa interativa, onde podem ver imagens muito importantes daquele dia. Aqui temos a Fragata da Marinha numa posição neutra, felizmente manteve-se numa posição neutra, nunca atacou. Aqui esta imagem é quando nos mostra o nosso capitão Salgueiro Maia, o nosso capitão sem medo a enfrentar, apenas com uma granada no bolso e com ordem para dispararem contra ele. Ele próprio confessou que quando viu a mira virar, ele sentiu naquele momento que iam conseguir, mas ele sentiu medo, obviamente.
Ele arriscou ser morto no 25 de Abril. Se podemos dizer que o Salgueiro Maia não foi morto naquele dia, a um homem se deve que só este ano ou o ano passado se teve conhecimento de quem ele era. Foi o cabo que estava dentro do coisa e que se recusou a disparar. E só agora, só ao fim de 50 anos é que se lembra de ver do homem.
Está a ver. Estava
a ver
o Salgueiro Maia ampliado 14 vezes.
Sim. E ele não? Ele dizia precisamente isso, achava que era preciso muita coragem. Sim.
Portanto, o indivíduo ver ali uma pessoa aumentada 14 vezes e ter a coragem de disparar, não é fácil.
E ele recusou, e foi detido. E neste momento tinha aqui o seu marido uma granada na mão, certo? Pelo menos é o que sempre temos.
Ele disse que a granada, se as coisas corressem mal, sim, ele fazia explodir a granada, e quando há vítimas há sempre vontade de continuar a luta.
Sim.
Ah. Quando estava à porta do quartel do carro, vem um helicanhão, um helicóptero com canhão, e ele sabia que era da malta afeta ao regime do Caetano, do regime da ACA. Bom, e ele, para não desestabilizar os seus homens, o que é que ele fez? Olha, não há problema, aquele lado dos nossos e tal. Porque ele tinha a noção de que ele, com tanta gente ali, os tipos não iam disparar cá para baixo. Ele tinha essa noção, mas teve o sangue frio para não destabilizar os seus homens, não, aquilo era dos nossos, não. E ele sabia que não era, sabia de facto que não era, mas teve o sangue frio com 29 anos de idade para ter esse tipo de atitudes.
Ele teve uma grande importância durante a Revolução, porque foi ele que no Largo do Carmo conseguiu retirar o então Presidente da República, que era o Almirante Américo Tomás, e o Presidente do Conselho de Ministros, que era o Marcelo Caetano, conseguiu retirá-los do quartel do Carmo. Isso foi realmente o auge da Revolução. Pronto, portanto, eles estavam escondidos, estavam resguardados no quartel do Carmo, e a partir daí nós já sabíamos que a ditadura tinha acabado.
A primeira imagem que eu vi na televisão foi ele com o megafone, porque eu tive muito tempo à frente da televisão que não dava imagem, só dava a música, que é aquilo que foi, ficou conhecido como a marcha do MFL, e de repente aparece imagem e estava ele com o megafone e eu lembro de ter dito assim, tinha que ser. Que eu não fazia a mínima ideia que ele ia lá aparecer. Já sabia, mas que dava tropa na rua, não é? Não sabia que ele ia para o Terreiro de Passo, não é? Isso, o plano de operações, não sabia. Fiz como se fosse a coisa mais natural desta vida. Fui até ao liceu, depois veio o senhor reitor a dizer não há aulas, porque tivemos ordens para fechar o liceu. Depois fui para casa e pus-me à frente à espera que a televisão desse notícias.
Quando é que a Ana Terceira se juntou à multidão?
Foi depois no outro dia, ao pé de Cavalaria 7. Fui lá com uma amiga minha. Eu lembro que lhe dei um abraço e ficou na minha memória a imagem de um senhor que ia a conduzir uma caminhoneta e eu achei que o senhor, o sorriso, estava a partilhar da nossa alegria. Ficou-me esta imagem.
Temos aqui grandes fotografias. Foi a loucura nas ruas, do apoio de todas as pessoas, até o facto do cravo nas armas, foi tudo tão espontâneo, nada foi planeado, obviamente ninguém pensou nisso. E então acabou por ser maravilhoso. Temos aqui agora em cima o documentário, a parte da rendição no quartel do Carmo. Temos inclusivamente o megafone autêntico com que Salgueiro Maia pediu a rendição ao Marcelo Caetano. Aqui as pessoas podem assistir a esse momento da rendição. É um vídeo de 3 minutos, que no final temos um general Spínola então a comunicar e a anunciar as próximas eleições já livres. E então, após esta rendição, chegamos então à liberdade que está exposta aqui na nossa parede, em grande.
Noi eravamo giovani in quegli anni, no? E siamo venuti qua perché era così importante partecipare a questo clima della rivoluzione, capire, no, cosa succedeva, no? Che abbiamo fatto in un giorno 1500 chilometri per venire con la macchina. 1500 al giorno, siamo venuti in due giorni. Noi quando siamo arrivati la città non c'era nessuna differenza tra i militari, i giovani salivano su carri armati, si abbracciavano, era tutto molto, un clima molto sereno, molto simpatico, molto allegro. E no, era già successa la rivoluzione, era già successo, però continuava, no?
Con i fiori.
Poi c'erano per esempio gruppi che facevano musica nelle caserme, fuori dalle caserme, per strada, dovunque, no? Io mi ricordo in particolare un cantante di musica che si chiamava José Afonso, molto bravo, che aveva una canzone che tutti facevano due o tre volte, cantavano questa canzone che era Grandula Villa Morena. Era un refrain che tutti volevano cantare. E in quei giorni era straordinario, nessuno dormiva, non si andava a dormire, o dormiva un'ora così, poi di nuovo dentro a parlare con tutti, ma cosa è successo, come è successo, perché è successo, informazioni. Ma è stata una pagina molto
importante,
emozionante.
Após o 25 de abril, Nós não chegámos ali e não fizemos como um interruptor. Nós chegámos lá, puxámos o botão para baixo e apagou-se tudo o que estava para trás. Ficou tudo apagado e agora vamos em frente. Não, isso não aconteceu. Porque o que existia ficou cá, foi camuflado. E lembro-me que a última vez que falei com ele foi numa data de triste memória para nós. Foi no 11 de março de 75, do golpe espinolista que assombrou tudo isto. E eu estava, na altura, estava colocado na base de Monsanto, e, portanto, onde era o Estado-Maior da Força Aérea e as comunicações da Força Aérea, veio chegar um helicóptero. Quem sai do helicóptero era o Maia. Ele, como me viu, opa, estás aqui e tal, não sei, então um abraço e não sei quanto, mas ele ia em serviço e tivemos uma conversa assim muito rápida. Aguenta isto aqui como deve ser, dizia-me ele, aguenta isto aqui como deve ser. Estou a aguentar, eu posso.
Houve até alguns equívocos quando foi na altura, no 11 de março, aquelas do Spínola, quando ele se desloca a tanques para puxar as orelhas ao Spínola e houve aí quem quisesse assassiná-lo. Nomeadamente um fulano que era o Machado Camelho e os tipos que andavam com ele, porque diz que é o que estava feito com o Spínola. Ele foi lá para puxar as orelhas, porque o Spínola, para ele e para muitos militares do movimento das Forças Armadas, o Spínola era o ídolo para todos, e depois traiu-os, não é?
Vamos então entrar agora na democracia. Entramos agora já na democracia, onde já se poderia viver em liberdade. Temos aqui alguns cartazes muito emblemáticos daquela altura, alguns que estão muito presentes na nossa memória, os cartazes, muitos do MFA, as medalhas. Temos aqui esta, vou só destacar aqui uma coisa, esta publicação que se chamava Fatos e Fotos. Está aqui uma entrevista que Salgueiro Maia deu a esta publicação uma semana após o 25 de Abril. A entrevista, dizia ele, não quer ser político. Para um militar, branco é branco, preto é preto. Para um político, a não ser na zona cinzenta, e eu não sei andar nessa zona. Aqui temos a edição da Constituição da República, editada no ano de 76. Esta vitrina é talvez das mais importantes por Salgueiro Maia depois do 25 de Abril. Para já temos aqui a única condecoração que ele recebeu em vida, a Gran Cruz da Ordem da Liberdade, mas temos também aqui na mesma vitrine, ele nos Açores, para onde foi enviado após recusar os cargos para que foi convidado, já posto de parte. Temos aqui o diploma da sua licenciatura que ele tirou. Aqui temos todas as outras condecorações, as mais importantes. Esta, a maior do nosso país, que já foi atribuída no ano 2016, a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, que foi atribuída já pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa à sua viúva e filhos, o Filipe e a Catarina. Estas são as condecorações já póstumas.
Foi um homem a quem Portugal ficou a dever muito, porque naquela madrugada e manhã de 25 de 74, foi ele quem mais se expôs. Mas tem corrido mal, a única, se calhar, vítima era ele, porque os outros estavam em outros sítios e ninguém os conhecia, não é? Bom, felizmente correu bem. E ele, sempre, nas várias desabafos, foram muitos, esteve comigo. Ficava triste, aliás, algumas destas declarações são públicas, triste e magoado, porque o trataram mal. Aquela ida para os Açores foi terrível, me magoou muito. Ainda por cima foi maltratado nos Açores, porque lá ainda havia aquele grupo de que a independência dos Açores, a FLA e tal, e ele que estava em funções meramente administrativas, foi maltratado. E isso magoou. Porque ele, e porquê? Porque ele quis sempre ser militar. A sua vocação é ser militar, e no dia quando regressou ao quartel, na noite do 25 de Abril, né, disse, não, eu sou militar, a política é para os políticos, nós fizemos o nosso trabalho. Voltou depois no 25 de Novembro, exatamente nessa altura, para defender o regime democrático às ordens do general Costa Gomes. Entretanto, quando veio dos Açores, puseram-no para o Chincalhar a comandar o presídio militar de Santarém, o que lhe doa muito também, porque era comandado por um sargento e ele já era um oficial superior na altura, não é? Não que isso magoou, e desabafava muito essas coisas comigo, a tristeza de, por um lado, ter ficado órfão, e, enfim, um bocado a indignação que ele sem ter feito mal algum, a não ser recusar cargos públicos, porque ele tinha sido convidado para ser assessor de um primeiro-ministro, tinha sido convidado para ser secretário de Estado da Defesa.
Ele estava bem, era realmente no sítio onde estava, embora depois tenham corrido com ele, não é? Como comandante, uma pessoa cheia de energia, cheia de vida, e depois mandaram, por exemplo, aos Açores, onde ele dizia, tenho uma secretária enorme e não tenho trabalho. E eu tive a ocasião, porque fui lá também passar umas férias, e foi aí que ele aproveitou, já estava matriculado no curso das Ciências Sociais, pronto, eu mandei para lá apontamento e tal, e ele aproveitou para estudar.
Disse uma vez ao professor Cavaco Silva, primeiro-ministro na altura, já aprendi algumas, falou professor uma vez também, eu aprendo a vocês, falou professor alguma vez, também disse. E já ele estava doente, já não quase não saía de casa, e o Mário Soares, que é ele, como digo, não gostava e tinha feito a cama, o Mário Soares estava em campanha eleitoral e quis lá em Santana, quis ir visitar o Salgueiro Maia, e ele não queria receber. E a esposa é pá, sabe lá o homem, tá, pá. E então está ali uma fotografia onde não se vê o Mário Soares estar sentado no sofá. E ele estava ele que venha. E quando ele vai, não lhe estendeu a mão. E estava a sair do mesmo aldrabão que fui sempre, porquê?
Assim como houve um senhor, ainda hoje, há poucos dias, lançou aí um livro e que recusou o subsídio para a viúva e depois fui dar aos carrascos. Do 11 de Gabriel.
Portanto, esta vitrine de Salgueiro Maia é a família, onde podemos vê-lo de forma descontraída, com as suas criancinhas que ele adotou, bebés, que é o nosso castelo, uma fotografia em família, os seus momentos de descontração.
E aquela era num monte, que era de uma senhora nossa amiga, que nós chamávamos a tia Susana, tínhamos um grupo e fomos para lá, e ele resolveu estar a apanhar a azeitona. E aquilo ali, no campismo, nós íamos todos os anos ao estrangeiro, mas quase sempre com tenda. E então, cá fora na tenda. Então, a Espanha atravessávamos à noite por causa do calor. Depois foi França, foi à Suíça, fomos à Holanda, fomos à Alemanha, fomos à Suécia, fomos à Dinamarca, fomos à Noruega, de carro. Fomos de avião à Grécia e à Turquia e fomos de avião à Roménia e à Bulgária. E fomos ao Mónaco, claro. Fomos à Áustria, fomos a Viena, fomos à Itália, nós e mais dois amigos, que era... O outro amigo tinha sido oficial em Bissau e era o responsável pelas comunicações. Era o tal que o meu marido instalou um telefone daquele de manivela na minha casa e outro na casa dele, e depois o fio atravessava a rua. E ele era o responsável em Santarém, lá da PT. E então, ele estava na Guiné e numa coluna as comunicações não correram bem e o meu marido foi lá ao gabinete dele protestar que a coisa não tinha corrido bem. Depois fez outra coluna, as coisas correram bem e ele foi lá dizer que sim senhor, que já estava a correr bem. E nós tínhamos comprado um andar em Santarém, que fomos a ocupar no dia 1 de julho de 1974, que foi quando o andar já estava pronto. E quando fizemos a mudança, esse casal tinha arrendado lá um andar. E começámos a ser amigos, começámos todos os anos a ir passar férias juntos. Então, para aí, em janeiro, o meu marido ia lá combinar onde é que era o passeio naquele ano.
Havia aqueles momentos em que o Maia tinha de escape, de dizer que, olha, escondia comigo, por exemplo, no autocarro, normalmente as viagens que fazíamos era com o autocarro, íamos os dois lá à frente. E ele só dizia, se fosse contar anedotas, eu também conto. Tinha assim aqueles momentos.
Aqui são objetos de coleção, carrinhos de combate, armas até da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, armas muito antigas que ele adorava colecionar. Futuramente vamos ter ali no outro espaço só as armas, porque nós temos ali uma imensidão de armas que faziam parte da coleção de Salgueiro Maia. Estas também armas muito antigas mesmo.
When I saw the Salgado Maya Museum, I think they have done a very beautiful museum. But I was also a bit surprised that he has all his weapons, because I was thinking of the little flower they put in the all the weapons. And suddenly you have a museum of weapons. So I was a little bit surprised. But of course, he was a soldier, and for sure he loved arms, but still, I would have liked to ask him some question about that.
Esta era a sua última farda de tenente-coronel, porque quando faleceu já era tenente-coronel. Sempre o chamámos capitão, porque foi enquanto capitão que foi a grande obra da sua vida, mas esta era a farda número um, a oficial, que ele raramente usava, porque ele gostava mesmo era de andar com a farda número 3 do trabalho e as outras botas. Esta era mesmo para ocasiões especiais.
E esta é a espada do meu casamento. A farda não era esta, a farda era a número 1, que era emprestada. Mas a espada foi esta. A número 1 é azul e preta, é uma coisa. O casamento foi em Minde, que é a terra da minha família. Depois o almoço foi em Fátima. E depois a bailação foi em Minde, em casa de uns tios.
Entramos agora aqui na última parte da nossa exposição do espólio do nosso capitão Salgueiro Maia, onde podemos ver mais alguns objetos, uns de coleção, outros pessoais. Quero destacar então aqui a última vitrine com todos os passos em Castelo de Vide, a homenagem que temos ao nosso capitão, desde a casa onde ele nasceu, a escultura de Clara de Neres que temos aqui à entrada do castelo, temos o Parque 25 de Abril, temos agora este espaço que tanto nos orgulha e, obviamente, a sua campa no cemitério, que pode ser visitada por todos.
E todas as semanas do ano vou ao cemitério. A juntar a capa. Eu não vou para a fotografia, quando lá não está ninguém, não é até que eu vou. Estou ali recolhido um pouco à frente da campa dele. E essencialmente é isto.
Agora estamos no Parque Salgueiro Maia e eu vou ler um texto sobre a vida dele. Salgueiro Maia, nascido em Castelo de Vide em 1904, é uma figura icónica na história de...
Icónica?
Icónica, mesmo. Só que eu escrevi um M. É uma figura icónica.
Icónica.
Opa! É uma figura icónica na história do país, principalmente devido ao seu papel de liderança na Revolução dos Cravos em 1974.
Temos então uma declaração feita no ano de 88 pelo próprio, já destacando a sua vontade de doar o espólio para que fosse feito este projeto cultural no castelo e a forma como desejaria ser sepultado, porque infelizmente já neste ano de 88 ele sabia que esta batalha dificilmente seria vencida da doença.
Eu acho que isto diz muito do caráter dele e está ali um bocado, devia estar, é uma coisa que eu acho que devia estar em destaque.
Frente.
É que isto, eu acho que nem é preciso ver mais nada. Determino que deseja ser sepultado em Castelo de Vide, em Campa Rasa, e utilizar o caixão mais barato do mercado. O transporte do mesmo deve fazer-se pelo meio mais económico, de preferência em viatura militar. Durante o funeral, somente a presença dos amigos, a quem peço para entoarem Grândola Vila Morena e Marcha do MFA. Eu lembro no caminho de encontrar pessoas com um cravo, pessoas assim isoladas no caminho para Castelo de Vide.
Agora, para terminar, e como cereja no topo do bolo, temos esta frase que muito diz: não se preocupem com o local onde sepultar o meu corpo, preocupem-se é com aqueles que querem sepultar o que eu ajudei a construir. E é desta forma que termina o nosso espaço.
E também dizia-me uma coisa: se tratam-me como se eu fosse um traidor à pátria, então que me julguem. Por isso ele escreveu uma enciclopédia de história. Pediram-me para ele escrever um texto e ele deu o título Implicado.
Era o Implicado.
Daí o nome do filme Implicado. Ele encontrava solução para tudo. Qualquer coisa que surgisse, ele resolvia. Mas não é andar como nós, no modo geral, somos, como eu costumo dizer, eternamente adiados. Ah, logo se faz, porque é preciso isto, porque é preciso aquilo. Coisas muito complicadas. Então não, era com o que havia, fazia-se, não ficava tão bem, paciência, mas realizava-se. Como ele dizia, só não encontrei a solução para o cancro.
E pronto, e como diz aqui no final, que a sua memória perdura no tempo e que nunca o esqueçamos. E nós aqui estamos a ajudar a que isso não aconteça. E é um grande gosto, porque admiramos muito a pessoa. E hoje ainda admiro mais, porque cada vez que ouço contar coisas, mais o admiro. Já tenho dito à professora Ana Tércia, o estar aqui a trabalhar desde o primeiro dia que isto abriu e vir mesmo com vontade e gostar de contar aos estrangeiros, aos mais jovens, é importante. É um grande privilégio poder fazer este trabalho.
O que é que deveria acontecer numa casa de cidadania, por exemplo, do Salgueiro Maia?
Mostrar-se mais a maneira de ser de Salgueiro Maia. Que as pessoas saíssem daqui com vontade de fazer alguma coisa, não é? Pelo nosso país também. Porque ele queria, ele tinha muito amor ao seu país e o objetivo era que todos vivessem com dignidade.
Testemunhos recolhidos no âmbito do projeto Pessoa, a que estado queremos chegar, uma criação de lugar específico para o Atos, Odisseia Nacional. Direção artística de Susana Alves, vídeo e imagem de Nuno Figueira, colaboração de Oriana Alves e Sandy Gageiro, produção de Francisca Ramírez. O projeto Atos da Odisseia Nacional é um projeto do Teatro Dona Maria II, com apoio da Fundação Gulbenkian e, neste caso, do município de Castelo de Vide.